Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Muito bem. Capítulo 12. 1:12. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Diga comigo assim: estou certo. Diga assim: eu sei em quem tenho crido. Vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Nós necessitamos da tua luz, do teu entendimento. Nós necessitamos que o Senhor venha abrir a nossa mente. Qualquer pessoa que entrou aqui com alguma dificuldade de compreender, de entender, de ter revelação da tua santa palavra, abra a mente, o coração. Toda dureza ou dificuldade, nós paralisamos e declaramos que a tua palavra vem de encontro com as nossas necessidades e com a luz que o Senhor tem para revelar a cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso para Ele. Aleluia. Se você que gosta de ler a Bíblia, até você que não gosta, não lê tanto a Bíblia, você com certeza tem já ouvido falar, já ouviu falar de tantos testemunhos, de tantos exemplos da Bíblia, que a Bíblia nos mostra, de como Deus nunca falha, de como Deus é fiel, de como Deus sempre vai ser fiel e permanecer fiel em todo o tempo na nossa história, na nossa vida. E desde o início, né, da criação até hoje, Deus se manifesta com a sua fidelidade, porque quando nós falamos de que Deus nunca falha, nós vamos falar da fidelidade de Deus para conosco, com a minha vida, com a sua vida, com todos nós. E nós podemos ver isso na Bíblia, né? Tantos exemplos de que Deus sempre fez, que Deus sempre providenciou, que Deus sempre cumpriu com a sua palavra. A palavra de Deus diz que Ele vela com a sua palavra para que ela se cumpra, né? A Bíblia diz também que passarão céu e terra, mas a palavra de Deus não passará. Isso quer dizer que Deus vai cumprir com a sua palavra. Ele não falha. Ele é fiel em todo o tempo, pode ter certeza. E a Bíblia está cheia de exemplos. Vou dar alguns para você, tipo Noé. Deus chamou o Noé, deu uma palavra para o Noé, falou para o Noé o que ia acontecer, e o Noé obedeceu, e Deus foi fiel com Noé, com a sua casa, com a sua família. O Abraão estava lá na casa dos seus pais. Deus se manifestou para o Abraão, deu uma palavra para o Abraão e falou assim: sai da tua casa, da tua parentela, que eu vou te mostrar onde você deve ir, vou te fazer pai de nações, vou te dar um filho. Deus cumpriu ou não? Cumpriu. Tudo que Ele falou para o Abraão se manifestou e foi cumprido. Então, nós vamos vendo aqui a fidelidade de Deus. Deus chamou Moisés lá no deserto, falou que Ele ia fazer algo através do Moisés no povo de Israel, no povo de Deus. Tirou do Egito. Tudo que Deus falou para o Moisés, Ele cumpriu. E assim sucessivamente, assim tem tantos exemplos na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, todas as vezes que Deus se manifestou e falou, Ele cumpriu. Nunca Ele falhou e nunca vai falhar. Desde o início até hoje vai permanecer fiel e nunca falhará, porque o nosso Deus é o Deus que realmente não falha. Quantos estão comigo aqui? Amém? Isso eu estou falando de exemplos da Bíblia, a fidelidade de Deus. Mas agora, na nossa vida, você que está hoje aqui, qual o exemplo que você poderia dar? Você tem um testemunho para falar? Quantos poderiam dar um testemunho hoje aqui? Pastor, eu tenho testemunho de fidelidade de Deus, de bênção de Deus. Eu sei que Deus é comigo. Eu acho que todos nós. Eu vou até perguntar novamente, porque eu vi só três mãos levantando. Eu acho que vocês não entenderam. Quantos poderiam ter um testemunho hoje aqui para dar da fidelidade de Deus? Todos nós. Por exemplo, você está hoje aqui, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Por isso que você veio, por isso que você está aqui. Não é não? Então a fidelidade de Deus, ela é completa. Ele nunca vai falhar conosco. Eu poderia hoje aqui dar muitos exemplos de milagres, de prodígios, milagres pessoais, milagres no corpo, milagres financeiros e tantas outras coisas que nós já vivemos na minha família, junto com a minha esposa. Milagres mesmos, poderosos, né? Grandes. Esses dias nós vimos assim a mão de Deus fazendo coisas extraordinárias, né? Algumas coisas que realmente a gente fica assim, uau, como que Deus é fiel. Como que Ele realmente faz quando nós realmente colocamos Ele na frente de todas as coisas. Então, nós vivemos em meio a milagres, amém? Se fechar os olhos agora e pensar, meu Deus, o que, que Deus tem feito por mim? Você vai ver tanta coisa. Porque às vezes a gente está na correria do dia, a gente não percebe o que Deus está fazendo, mas todos os dias Deus está fazendo coisas grandes. Pela sua fidelidade, porque Ele não falha, Ele cumpre com a sua poderosa palavra. Então você teria com certeza muitos milagres para falar, muitos milagres para contar, e vai continuar realmente tendo milagres e muitos testemunhos para dar por causa da grande fidelidade de Deus. Nesse texto Paulo fala o quê? Eu acho muito legal e muito poderoso isso que Paulo fala. Paulo fala o quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Isso é convicção. Isso é certeza. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, você vai ler e estudar a história de Paulo, você vai ver que Paulo passou por muitos momentos difíceis, difíceis mesmo. Mas ele está falando assim, olha, no texto que nós lemos, começa no versículo 12 assim, e por isso estou sofrendo estas coisas. Então, se você ler mais em cima o versículo 11, o versículo 10, você vai compreender por que ele está falando isso, porque está passando por momentos difíceis e está sofrendo coisas. Aí ele vai falar, mas não me envergonho, continuo falando, continuo pregando, continuo anunciando. É isso que ele está dizendo, vou pregar, vou anunciar, vou falar desse Deus poderoso, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que esse Deus que eu creio, Ele é poderoso. Quantos creem nisso? Então, não é no quê, é em quem. Em quem você tem acreditado? Em quem você tem crido? Qual Deus que você segue? Qual Deus que você acredita? Qual Deus que realmente você tem visto fazer milagres, poder na sua vida? É isso que o Paulo está dizendo, eu sei muito bem. E eu sei que tudo que Ele tem preparado para mim, isso vai se cumprir. É meu, é bênção. Deus é fiel, diga assim comigo, Deus é fiel. Amém? E nós temos que viver isso aqui, a fidelidade de Deus. E nós temos que nos agarrar nessas verdades, nesses princípios, nessa palavra que Deus é poderoso para fazer. Diga comigo mais uma vez, eu sei em quem eu tenho crido. Pastor Luiz, em que tempo Deus é fiel? Diga assim comigo, em todo tempo. O que a Bíblia diz? Que Ele é fiel em todo tempo. Ah, mas Deus não é fiel hoje, Deus não é fiel em algumas coisas e outras coisas. Não, Deus é fiel em tudo. E Deus é fiel em todo tempo. Ele foi fiel no início, Ele é fiel hoje e Ele vai continuar sendo fiel em toda a existência. Deus sempre vai ser fiel em todo o tempo. No tempo todo, Ele é poderoso para fazer. Ele vai manifestar a sua glória através de pessoas. No tempo difícil, no tempo bom, no tempo das dificuldades, Deus vai se manifestar fiel. Agora, a questão toda é que algumas pessoas criaram uma ideia. Qual a ideia que elas criaram? Elas criaram uma ideia de que em algumas coisas Deus é fiel e em outras não. Elas criaram uma ideia de que se Deus não se manifestar do jeito que elas querem, Deus falhou. Ah, eu pedi, Deus não fez do jeito que eu queria. Com certeza Ele fez melhor. Com certeza, ele sempre surpreende, né, não? Mas por não acontecer do jeito, da forma, né, que a pessoa orou, pediu, aí fala assim, ah, Deus falhou. Deus não falha, nós falhamos. Mas Deus não falha. Então, nós temos que quebrar essa mentalidade, tirar essa mentalidade de que Deus não falha, nós falhamos. Então, por isso eu quero começar hoje, nessa série de mensagens, falando aqui dois fundamentos, vou usar a palavra fundamentos, para que nós possamos entender, aplicar esses fundamentos na nossa vida para que a fidelidade de Deus se manifeste. Porque Deus é fiel, o problema é que nós temos que fazer a nossa parte. Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. A fidelidade de Deus já foi declarada, liberada. Ele é o caráter de Deus, é lealdade, é fidelidade. Quantos estão comigo? Agora nós, para vivermos e vermos essa fidelidade se manifestar, nós temos o quê? Que fazer a nossa parte. Se tiver alguém ao seu lado, diga assim, tem que fazer a sua parte, irmão. Amém? Fazer a nossa parte. Aí a graça e a fidelidade de Deus vai se manifestar. Então, qual o primeiro fundamento que eu quero falar para você para a fidelidade de Deus começar a se manifestar na minha vida? Diga comigo assim, fé. Fé e o sinônimo, confiança. Fé, nós temos que confiar. Diga assim, eu confio em Deus. Então, Paulo está dizendo assim, eu sei em quem tenho crido. Ninguém vai tirar da minha cabeça isso. Ninguém vai arrancar isso do meu coração. Eu sei, eu confio em Deus. Quantos podem levantar sua mão e falar, eu confio em ti, Jesus? Ele está falando, eu confio em Deus. E essa fé aqui, ela precisa existir em nós. Nós precisamos tomar posse. Então, o primeiro fundamento é que você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser um homem de fé. Você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que crer naquilo que a Bíblia já falou que você pode, amém? O problema é que muitas pessoas, elas estão andando arrastando na fé. Uma hora elas acreditam, outra hora elas não creem. Uma hora elas acreditam, creem, outra hora elas não creem. Para algumas coisas elas têm fé, para outras elas já não acreditam muito. Então, quando elas não acreditam, parece que Deus é infiel, mas Deus continua fiel. A nossa fé que falhou. A nossa fé que não nos levou ao milagre. Certo? Então, nós precisamos ter uma vida cheia de fé. O que que a fé faz? A fé, ela nos aproxima de Deus. A fé, ela nos leva para perto de Deus. A fé nos leva a ver a mão de Deus agindo. Eu já vi isso, a mão de Deus agindo. A mão de Deus ministrando, operando, né? A mão de Deus funcionando. Uns dias atrás eu passei por uma situação, um tempo atrás, que eu fui no médico, até acho que eu contei isso aqui. Fui no médico, todo ano eu faço uma bateria de exames. Todo ano eu faço, né? Só para rotina. Eu fui lá fazer aquela ergométrica, né? Aí o médico olhou e falou, rapaz, tem um negócio aqui. Eu falei, o que que tem? Falando, tem um negocinho aqui, meio estranho, faz esse exame, faz esse, tudo bem, eu estou indo no médico, eu tenho que seguir os padrões que ele falou, e não é falta de fé, eu fui seguindo, ele falou, ó, aí, bom, pra, enfim, falaram que eu tinha que fazer um exame lá, cateter, alguma coisa e tal, eu digo, rapaz, sabe, vou aplicar fé, mas se todo o tempo eu estava ouvindo aquilo, e vendo, mostrou, fiz o exame, mostrava lá que tinha alguns problemas, e bem sério, o médico falou assim, eu lembro que a gente ia até viajar para o Japão, aí ele falou assim, você não vai não, você vai primeiro fazer isso aqui, porque é muito tempo de voo, pode dar um problema, né? E eu acho que tinha mais ou menos um mês ou pouco, que um pastor amigo nosso, em um voo, teve um problema, e morreu, dentro do avião, basicamente. Não, você vai fazer, você não está liberado. Falei, bom, então vamos lá. Oramos, falei, crendo com a minha esposa, nossos líderes, oramos junto. Em nome de Jesus, tá? Eu vou fazer só para testemunhar, porque não tem nada disso em nome de Jesus. Aí eu fui lá e consegui em São Paulo. O médico falou assim: olha, realmente tem que fazer, vamos fazer. E ele falou assim: o mais rápido possível. Eu fui. Vamos fazer o exame. Só que na hora que eu fiz, estava fazendo o exame, ele estava lá e tudo aquele negócio, tudo que mexe com o coração, né? Aí, rapidamente terminou. Ele falou: ok, seu Luiz, tudo certo? Eu falei: como é que é? Colocou alguma coisa que eu não senti nada? Ele falou: não, na realidade não tem nada, não. Tinha, que eu lhe mostrei lá, e está lá na foto, mas eu vi que não tem. Então, você está liberado, tudo bem, seja saudável, coma as coisas certas, tchau. Sabe o que Deus fez? Foi fiel. Aí eu vi a mão de Deus assim, ó. Amém? E na realidade eu tenho os exames todos que mostram que tinha vários problemas lá nas veias, lá é uma artéria, um monte de coisa, né? Só que depois não tinha nada. E o exame que comprova é aquele que você vê lá dentro. E foi isso que o médico fez. Ele falou: rapaz, vai que você está legal, você está bem. E eu lembro quando eu voltei com o médico aqui em Santarém, ele falou assim: não tem. Como que não pode? Não tem. Aí ele foi ver lá e falou: é verdade, não tem nada, não. Deus é fiel, né? Unção dobrada. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente vê assim a mão de Deus, o mover, a fidelidade de Deus, quando você tem fé. Quando você acredita, tinha, mas Deus mudou a história. Deus mudou por quê? Porque você creu. Tem que saber em quem você tem crido, em que se aplica a sua fé, em que se toma posse. Qual o Deus que você serve? Ele é poderoso para mover, para fazer. E a gente pode dar tantos exemplos do próprio Jesus fazendo milagres extraordinários, não é não? Extraordinário. Uma coisa que eu estava pensando esses dias, sabe o que eu estava pensando? Ouvindo uma pregação, fiquei pensando uma coisa, que a Marta e a Maria, quando o Lázaro morreu, elas correram até Jesus e as duas falaram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu fiquei pensando um negócio interessante. Estava ouvindo uma pregação, ele estava falando esse texto, eu fiquei pensando no negócio, porque elas tinham uma ótica diferente, uma ideia diferente de Jesus, porque Jesus sempre estava lá, e nessa hora Jesus não estava, né? Só que na realidade Jesus estava todo o tempo, só que elas não conseguiam ver como a gente vê, amém? Jesus sabia todos os momentos o que passou, porque Jesus é Deus, ele estava lá sim. Elas falaram: o Senhor não estava, mas Jesus sabia que ele estava, através do Espírito Santo naquele lugar. Seja, Deus é fiel em todo o tempo. Agora nós só precisamos de quê? De ter fé. Diga assim comigo: fé. E essa fé ela tem que queimar dentro de nós. É confiança. Fé é certeza. Diga assim comigo: certeza. Certeza absoluta. Você não precisa ver para crer, você tem que crer. E deixa que Deus faz. Isso é fé. Então, para que eu possa ver a manifestação de Deus e a fidelidade de Deus se cumprir na minha vida, naquilo que eu creio, naquilo que eu tenho declarado, eu preciso agir em fé. Levante sua mão e diga assim: Espírito Santo, gera em mim uma fé extraordinária. E você sabe como é que vem a fé? Como que nós produzimos fé em nós? A Bíblia diz que é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. É isso que você está fazendo agora. Você está ouvindo a palavra de Deus. Não só ouvir, mas ler a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está ministrando, enchendo você de fé, enchendo você de verdade. Amém? Então, por isso que nós precisamos ouvir a palavra e nós precisamos ler a palavra para nós nos enchermos de fé. Então, a fé, o que ela vai fazer? Nos aproximar de Deus. Quantos querem estar mais perto de Deus? Onde diz isso, pastor? Anote aí na sua Bíblia, Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, o que diz? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, diga comigo, necessário, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que Paulo diz? Creia que Ele existe e que é recompensa os que o buscam. Em outra tradução fala galardoador, e o original de galardoador quer dizer presenteador. Aquele que crê em Deus, ele vai presentear. Deus tem muitos presentes para dar nessa manhã, amém? Quantos creem? Glória a Deus. Para entregar para cada um de nós. E nós precisamos de quê? Crer que Ele existe. Mas sem fé, a Bíblia é muito clara. Tem gente que se engana, mas a Bíblia é clara. Jesus sempre foi muito claro. Olha, sem fé é impossível. Não agrada a Deus, o coração de Deus. Deus não vai ficar animado, empolgado para fazer algo se você não crê nele, se você não acredita nele, se você não tem essa fé, se você realmente não gerou no seu coração. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Diga mais uma vez comigo: eu sei em quem eu tenho crido. Quando o diabo aparecer para tentar parar você, ou tentar parar um projeto seu, você fala assim: diabo, eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Se você crê em Deus, Deus vai fazer. A fidelidade dele vai se manifestar na sua vida e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo para a glória de Jesus. É interessante isso. A fé é eu poderia dizer, o ingrediente principal para que nós possamos nos aproximar de Deus. É. Já viu quando você está fazendo bolo lá, você vai colocar um dos ingredientes, mas tem um principal, né? Para acontecer. A fé é o ingrediente principal para você se aproximar de Deus. Mas não só se aproximar de Deus, permanecer nele. Permanecer nele. Não adianta só você ter fé em alguns momentos. Você tem que ter fé e permanecer em Deus, crendo naquele que você realmente conheceu, que é o próprio Deus. Então, permanecer em Deus. Então, a fé vai te levar para perto e vai te levar a permanecer na presença dele. Nós nunca podemos nos afastar da presença de Deus. Nunca. Porque quando nós nos afastamos, nós vamos fracassando em fé. E quanto mais nos afastamos, nós vamos deixando a fé de lado e deixando de acreditar no Deus poderoso, deixando de acreditar naquilo que Ele poderia fazer. Ele não vai ficar menos poderoso, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não vai deixar de ser fiel com você, Ele vai continuar sendo fiel. O problema é que a sua fé não atraiu aquilo que Deus tem para você, a fidelidade dEle. Diga assim: Ele é fiel. Amém? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, ter fé, crer no coração. Olha o que fala Hebreus capítulo 3, versículo 12 em diante. Tenham cuidado, irmãos, porque nenhum de vocês, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E no versículo 14, ele está dando a instrução: se de fato guardarmos firme até o fim a confiança. Diga assim: guardar firme. Então, fé é o quê? É confiar. Você fala: Deus, eu declaro. Você está fazendo, você está esperando um milagre, porque você está confiando que vai ter resposta. Não é isso? Então, nós vamos nos manter firmes, fortes, incentivando uns aos outros na nossa fé. Porque quando você é um homem de fé e a fidelidade de Deus começa a se manifestar na sua vida, você incentiva os outros a também terem fé e ser igual você, um homem de Deus, um homem de fé. Eu já ouvi alguém falar assim: eu quero andar com você, pastor, eu quero estar perto de você, porque eu vejo que você é um homem de fé, eu vejo que quando você fala, as coisas acontecem, e realmente, então eu quero ser igual. Então você vai motivar com a sua fé outras pessoas, os outros irmãos, a permanecerem firmes, firmes, firmes. E nós temos que realmente guardar firme no coração até o fim. Mas o início do versículo ele fala: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Por que isso? Porque uma pessoa ela pode estar hoje cheia de fé, e se ela desacreditar, amanhã ela pode ser uma pessoa descrente, uma pessoa que não acredita. Então o diabo está aí com as suas artimanhas, com seus pecados, né? Tentando colocar no coração das pessoas os pecados, a semente do pecado, para quê? Para que a sua fé caia por terra, para que aquilo que você crê caia por terra. Então ele está falando assim: muito cuidado, mas pelo contrário, fica firme, né? Ajudando um ao outro, falando fé. E está falando assim: você tem que ficar falando fé, tem que ficar declarando milagre, tem que ficar falando fidelidade, tem que ter esperança, confiança no coração todo o tempo, fica declarando, porque aí você vai permanecer nessa confiança até o fim, e os milagres de Deus vão se manifestar na sua vida. Então diga aí para a pessoa que está ao seu lado assim: permaneça crendo. Diga assim: não desanime. Eu direi que isso aqui é uma condição. Guarde a esperança, guarde a fé no coração, guarde a esperança, não desanime, fique crendo, declarando todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. A Bíblia diz que o justo, ele vive por... Não é isso? Quantos justos nós temos aqui? Deus fala que se você entregou a vida para Jesus, você é a justiça de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela... Não podemos nos afastar. Não pode ter fé hoje e amanhã não. Fé é todo o tempo. Hoje, amanhã, depois da manhã, todo o tempo, até Jesus voltar, ou até ele te levar. Amém? Mas não podemos ter essa fé. Hoje eu estou cheio de fé. Eu já vi gente assim: não, eu estou crendo em nome de Jesus, glória a Deus. Aí você encontra amanhã: e aí, irmão, como é que está? Aí fala: pela fé. Mas pela fé que não tem fé, né? Vocês estão me entendendo? Porque o crente tem esse ditado: como é que está? Estou pela fé. Mas está dizendo assim: só Jesus na minha causa, né? É o contrário. Então, fé é todo dia, todo tempo. Você hoje está cheio de fé, está produzindo fé no coração, amanhã você vai estar com mais fé ainda. Depois da manhã a fé vai estar maior ainda. E daqui com um ano você vai estar com muito nível de fé elevado, porque você nunca perdeu a sua fé. Quantos estão me entendendo aqui? Então fé tem que permanecer todo o tempo. Paulo disse: guardei a minha fé. Isso quer dizer proteger. Nada, mentira do diabo, circunstância. E você sabe que o Paulo passou por momentos difíceis, por circunstâncias. Foram momentos complicados, mas ele está falando assim: eu guardei a minha fé, eu não desisti daquele que eu creio, eu estou firme, né? Eu já encontrei com pessoas anos depois: e aí, como é que você está? Ah, ora por mim, ora por mim. Rapaz, mas quando eu converti você era uma tocha. Pois é, só que eu estou meio apagadinho. É interessante, dá uma tristeza, né? De ver as pessoas assim. Eu encontro com as pessoas, esses dias mesmo eu com a minha esposa encontramos com algumas pessoas que, meu Deus, eram assim extraordinários dentro da igreja. Mas você está... é, e aí, sabe, eu casei e também... Aí não quer falar os detalhes, mas a gente já sabe. Você não está na igreja, né? Pois é. Eu fui para uma perto de casa, esse negócio de... não, agora eu vou congregar perto de casa porque é mais fácil. Isso, olha, cuidado. Às vezes nós temos que ser ousado. Eu vou congregar longe porque vai ser desafio para mim todo dia. Glória a Deus, né? Esse negócio... não, porque era longe, eu fui para uma perto de casa e aí não me dei bem. E fui fracassando. É assim que o diabo faz. Nós não podemos perder a fé. Faz assim: eu vou guardar a fé todos os dias. Sabe, nós não podemos desanimar. Quando você tiver... passando por momento difícil, dificuldades, tribulações, porque tudo isso vai acontecer, nós somos seres humanos, é a vida. Momentos de que parece que não vai ter jeito, eu quero só que você feche os olhos e lembre da fidelidade de Deus. Lembre do que Ele já fez. Lembre de quem você era. Lembre como Deus restaurou a tua sorte. Lembre como Deus restaurou a tua casa, tua família, tua saúde, teu emprego, teu trabalho, tudo que você tem é a fidelidade de Deus hoje. Aí você fecha os olhos e você lembra, porque você vai ver que Deus continua fiel, mesmo a gente não acreditando. Olha só, Ele está lá, esperando você mover o reino espiritual. Pastor, como é que eu vou mover o reino espiritual? Através da sua fé. A fé, ela traz a existência, a Bíblia fala, a fé traz a existência às coisas que não existem. Então você move o reino espiritual através da sua fé. Aí no momento que você move através da fé, aí Deus mostra a sua fidelidade. Fala, eu estava só esperando, eu fico pensando que Deus está lá com os seus anjos, só esperando uma ação de fé sua. Uma ação. Você fala assim, eu creio no Deus que pode. Deus manda os anjos e começa a trabalhar a teu favor. Quantos estão comigo aqui? Quantos creem nisso? Eu creio nisso. É como eu falei, eu já vi Deus colocar a sua mão e fazer coisas poderosas. Coisas poderosas. Lembro uma vez que eu estava num certo lugar, aí, numa outra cidade, aí teve aquela hora da oferta, né? Aí o pastor deu uma palavra falando assim: dê tudo que você tem. Falei: se eu der tudo que eu tenho, eu vou nadando, ou voando. Mas eu vou dar. Peguei tudo que eu tinha na carteira e dei de oferta. Deus é fiel. E aí, quando terminou aquela programação, eu fui pro barco, entrei, para entrar não paga, né? Paga só depois. Falei, eu vou entrar aqui, voltar minha rede, e Deus seja comigo, porque eu estou agora realmente pela fé. Vou até ficar perto de um colete desse, porque se me jogarem no meio do rio, eu tenho um colete pelo menos. Irmão, mas Deus, Ele move. E o barco já ia sair, já estava saindo, já estava até desamarrando. Aí o irmão correndo vinha, ah, pastor, só um momento, pulou lá dentro do barco rapidamente e falou assim: olha aqui que Deus tocou no meu coração e colocou um negócio no meu bolso. E pulou e saiu, o barco já ia. Falei, ah, obrigado. Aí eu fiquei lá, nem. Deitei, orando, cantando. Ah, cantando só para mim, viu, irmão? Porque eu não canto muito assim, público, porque senão as gravadoras descobriram e glória a Deus. Fiquei lá, aí coloquei a mão, era 100, isso sem medo de errar, 100 vezes mais do que eu tinha dado de oferta lá, 100 vezes mais, eu contei assim ó, 100 vezes mais do que eu tinha dado lá, falei, ô Jesus, seu bom, paguei lá a passagem, né, ainda tomei um lanchezinho. Deus é fiel, olha, eu vou dizer para você, se crê, Deus se manifesta na sua vida. E tantos testemunhos que a gente tem para contar de milagres extraordinários. Mas quando o quê? Quando nós guardamos a fé, quando nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Olha o que diz a Bíblia, Romanos 1,17. Porque o justo, ou a justiça de Deus, ela se revela. Diga comigo assim, se revela. O que é revelar? É aparecer, é mostrar. A justiça de Deus, ela se revela no evangelho de quê? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por... Quantos justos nós temos aqui? Não vá na sua força. Porque quando você vai na sua força, sabe o que acontece? Você vai ficar frustrado. Deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar, só creia, só declare, sabe, o justo viverá por fé. Quando nós temos que exercer essa fé? É a fé hoje e para sempre, diga assim, para sempre, todos os dias, você vai acordar, você vai amanhecer com o coração cheio de fé, cheio de certeza, cheio de graça, cheio de esperança que vai acontecer aquilo que Deus te prometeu. Quantos creem que Deus te prometeu? Amém? Vai acontecer aquilo que você orou e declarou na sua vida, em nome de Jesus. Então não desanime em nenhum momento. Você vai ver muitos exemplos na Bíblia, por exemplo, povo de Israel, você já leu essa história com certeza. Se não leu, estude lá. Povo de Israel viram prodígios poderosos de Deus. Na realidade, Deus começou a fazer milagre e prodígios e mostrar sua fidelidade quando eles clamaram a Deus. Deus levantou Moisés e Moisés foi para o Egito. E desde dentro do Egito, Deus começou a mostrar e fazer prodígios extraordinários. E lá dentro, as pragas, tudo aquilo, eles começaram a ver a mão de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus na vida, né, ali dentro do Egito e na vida deles. Aí Deus tira eles de lá, vai conduzir para a terra prometida e eles começam a ver milagre. Primeiro milagre, que eles, quando eles saem do Egito, que eles vão ver, sabe o que é? Primeiro milagre, a pessoa fala assim: ah, pastor, o mar se abriu. Não, o primeiro milagre, dos milagres, sabe o que foi? Que a Bíblia fala que nenhum deles saiu doente. É? Nenhum deles saiu doente. Eles saíram prósperos porque o povo do Egito deu riqueza para eles, ouro, prata, entregaram. Vão, pega, some daqui, leva tudo. Era Deus movendo. Então eles saíram de lá curados, abençoados, prósperos. Primeiro milagre. Aí a partir disso, o mar se abre. Era muito um atrás do outro. Milagre, o mar se abre. E tantos prodígios. E aí a Bíblia mostra. Você pode ler depois, Deuteronômio 1, 26, 32, ó, 30, 33, leia todo esse texto, essa parte. Você vai ver o que, que acontece lá, quando eles vão olhar a terra, que eles já passaram por todo aquele processo, e eles vão olhar a terra prometida, e eles voltam de lá, vendo que Deus estava cumprindo e a terra era boa. Eles falam: a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é extraordinária. Deus falou que era uma terra que manava leite e mel, e verdadeiramente é. O problema é que os nossos irmãos colocaram medo no nosso coração, e nós ficamos agora temendo. Sabe por quê? Porque lá tem muita riqueza, tem muita gente, e o povo de lá é maior, muito maior do que nós. Lá nós vimos os gigantes, e começaram a relatar. Eles não relatam o que Deus poderia fazer, eles relatam o que o diabo poderia fazer na vida deles, e geram medo. E eles até falam, sabe o que nesse texto, que eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode verificar. Eles falam assim: ah, nós já entendemos, Deus nos trouxe para morrer nesse deserto, Deus está com raiva de nós. Eu já sei o que Deus, ele vai deixar a gente perecer aqui, esse aqui é o plano de Deus. Eles começam a falar assim, que a fidelidade de Deus não existe, que Deus não é fiel. Aí se levanta o homem de Deus e fala assim: peraí, vocês estão, acho que vocês estão com problema. Estou falando as minhas palavras, viu, irmão? Vocês estão com problema, porque vocês sabem muito bem o que Deus fez, os prodígios que Deus realizou, os milagres que Deus, vocês contemplaram tudo que Deus fez na vida de vocês, vocês sabem muito bem que Deus é fiel e a sua fidelidade é firme e permanece. E agora vocês estão se levantando, murmurando, vocês são rebeldes, vocês estão se levantando contra Deus, dizendo que Deus não nos ama. São as palavras desses homens de Deus. E eles falam assim: vocês lembram que quando nós passamos o mar, Deus colocava uma coluna de fogo para que nós não pudéssemos nos perder e sofrer dano durante a noite, para que nós pudéssemos saber para onde nós estávamos caminhando. Quando era dia, ele colocava uma nuvem para que o sol não nos matasse de calor. Vocês não lembram? Ele começa a relatar os milagres que Deus, a fidelidade de Deus, que Deus prometeu e ele cumpriu. Quantos creem nisso? Mas eu estou dando um exemplo aqui, que todo tempo parece que o povo estava vendo o prodígio, estava vendo a fidelidade, mas estava incrédulo. Incrédulo. E a Bíblia fala aqui de todo aquele povo e daqueles espias que foram 12, dois homens receberam a promessa, Josué e Caleb, porque eles não desistiram da fé. Eles continuaram crendo no Deus poderoso, eles continuaram declarando a fé no Deus que pode todas as coisas, e alcançaram a promessa de Deus. Quantos querem alcançar as promessas de Deus aqui? Amém? Dá um glória aí, diga: eu. Você precisa gerar fé no coração, você precisa sair daqui sabendo no Deus que você crê, no Deus que você confia, e sair daqui cheio de fé no seu coração e declarar milagres na sua vida. Diga comigo assim: o mundo não vai tirar a fé que eu tenho em Deus. Porque o mundo, ele age para isso, para nos arrancar da fé, para tirar a fé, para nós sermos incrédulos, desacreditarmos. Mas ele não vai conseguir em nome de Jesus, amém? Porque nós sabemos em quem nós temos crido em nome de Jesus, amém? Olha só, 1 João capítulo 5, versículo 4. O que diz lá? porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos aqui creem que vence o mundo? Amém? É a Bíblia que diz: todos que são nascidos de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Então, a fé que está dentro de você não vai cair, mas pelo contrário, sempre vai prevalecer contra aquilo que o mundo colocar contra você, e você vai ser sempre um mais que vencedor. Quantos recebem? Dá um aplauso para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o segundo fundamento antes de nós orarmos, diga assim comigo: conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Primeiro eu preciso ter fé. Pastor, mas não era primeiro conhecer a Deus e depois ter fé? Não, primeiro a Bíblia fala que a salvação veio pelo quê? Pelo crer. Você crê em Deus, não é isso? Se você crê no seu coração, serás salvo. Aí você tem que crer em Deus, aí você vai agora desenvolver um relacionamento com Deus. Então, primeiro passo: fé no coração. Seja cheio de fé em nome de Jesus, amém? E é isso que nós temos aprendido tantos anos, desde quando, 30 anos atrás, eu ouvia sobre fé e gerei no meu coração, e a cada dia eu estou crendo mais e mais e declarando, e não abro mão em nome de Jesus, amém? E você, eu creio que é assim também em nome de Jesus. Por isso que eu creio que aquela catedral, logo, logo, quando você abrir seus olhos, você está congregando lá dentro. Quantos creem? Quantos? Junto a sua fé, junto comigo aí, amém? Só espera aí, em nome de Jesus. Eu vou até mandar colocar o seu nome lá na poltrona, brincadeira. Vou colocar o nome, senão você vai querer sentar só você nela, né? Diga assim comigo: conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Tem uma frase de uma canção que eu ouço muito, eu gosto muito dessa canção, que diz assim: os meus esforços não compro a Deus, eu só te conheci quando aprendi a descansar em ti. Não é por força ou por violência, a Bíblia fala, não é pela minha força ou pelos meus esforços. Tem que ter fé, porque tem gente que pensa que, ah, pastor, sou cheio de fé, e fica fazendo força, né, fica vermelho igual eu, oh, sou cheio de... Não precisa fazer força. Precisa só acreditar em Deus. Então, os meus esforços não compram, não manipulam a Deus. Deus não age por aquilo que você está tentando fazer. Deus age pela sua fé. Deus age quando você descansa nele. Eu só te conheci quando eu aprendi a descansar no Senhor. O que é isso? É você conhecer tanto a Deus, é você ter tanto relacionamento com Deus, que você fala assim: papai, eu sei que o Senhor está no controle, eu descanso no Senhor, eu ponho diante do Senhor essa situação, eu ponho diante do Senhor esse problema, eu ponho diante do Senhor a minha família, eu ponho diante do Senhor a minha empresa, eu ponho diante do Senhor, e você vai depositando diante dele e fala assim: não é para minha, eu não tenho força para isso, eu não tenho habilidade para isso, mas eu sei que o Senhor pode. Sabe? E aí nós vamos cada vez mais mostrar para Deus que nós conhecemos a Deus. E tem dois detalhes aqui que nos identifica que nós conhecemos a Deus a cada dia. Primeiro, diga comigo: amor. Quando você expressa amor para com Deus em primeiro lugar, e você ama Deus, Deus é o mais importante de tudo, diga assim comigo: de tudo. Porque às vezes nós falamos assim: Deus, eu te amo, o Senhor é tudo para mim, mas é só de boca para fora, porque Deus para aquela pessoa às vezes não é tudo, porque tem coisa que tira você de Deus rapidamente. Então Deus não é tudo, e a primeira coisa que nós temos que ter é amar a Deus, é um mandamento, amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Quando você ama Deus acima de tudo, Deus é o primeiro, independente das coisas que aconteçam que você tenha aqui, pode ser a pessoa que você ama mais dessa terra, mas Deus é em primeiro lugar. Quando você começa a desenvolver esse relacionamento de amar a Deus em primeiro lugar, com certeza, sabe o que vai acontecer automaticamente? você vai começar a amar o teu irmão também. Porque Deus é a... E você vai espelhar aquilo que Deus é através da sua vida. Então, quando nós amamos a Deus, em primeiro lugar, o amor de Deus vai fluir na vida das pessoas. Você quer ver uma pessoa que realmente conhece a Deus? É aquela que expressa o amor de Deus para o seu próximo. É, está aí, é bem claro. Mas uma outra coisa, além de amar, é obedecer. Ser fiel à sua palavra, aos seus mandamentos. Então, para que eu possa me achegar a Deus e realmente expressar, mostrar que eu conheço a Deus, eu vou amar e obedecer. Diga assim, amar e obedecer. Eles andam juntos. As duas coisas, juntos. E aí nós vamos começar a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Olha o que fala em João. João, são palavras de Jesus, 17:3. E a vida eterna, quantos creem que vão ter vida eterna? Olha só como ele fala. E a vida eterna é esta. Está falando de algo eterno. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos gerar fé no nosso coração e nós vamos amar. Amar a Deus, em primeiro lugar. E no momento que eu amo a Deus e sou obediente à sua palavra, eu vou espelhar o amor de Deus para onde eu estiver, onde eu for. As pessoas vão saber. Alguém já falou para você, eu quero estar perto de você. Eu quero andar com você. Porque você é um homem de Deus, eu sinto a presença de Deus na sua vida. Eu sinto o amor de Deus na sua vida. Eu já contei esses exemplos aqui algumas vezes, eu acho. Das amigas das nossas filhas, quando elas ainda moravam com a gente. Agora já casaram, né? Lá na casa delas agora. Mas muitas delas, muitas vezes, iam para casa passar aquele, né? Ah, passar a noite, um dia, dois dias, o final de semana. E passar o final de semana, elas não queriam voltar. Ah, você tem que voltar, porque sua mãe vai ficar... Não, mas aqui é tão gostoso, aqui é tão bom, eu sinto tão bem aqui, porque aqui tem a presença de Deus. Eu sinto, sabe... Quando você começa a conhecer a Deus profundamente, o meu ponto aqui, além da fé principal, é esse que eu quero desafiar você a ter, conhecer a Deus profundamente. Nós precisamos, não vamos viver uma vida de ver a fidelidade de Deus se nós não conhecermos a Deus profundamente. Porque se nós não conhecermos, nós vamos achar que Deus vai falhar conosco. Mas quando você conhece a Deus profundamente, tem relacionamento com Ele, entra nesse padrão de amar a Deus, de buscar a sua presença, de ser obediente à sua palavra, aí você vai começar a ver a fidelidade de Deus se manifestar em tudo na sua vida. Eu confesso para você, irmão, eu não lembro algo que um dia eu desejei ou pedi para Deus que Ele não manifestou na minha vida. Não lembro mesmo. Até coisas que eu nunca nem pedi, Deus já me deu. Sabia que Deus, quando você conhece Ele, você vai saber disso. Ele se preocupa com os mínimos detalhes que você pensa, que você pede. Sabia disso? Ah, pastor, mas eu já pedi, não aconteceu. Porque eu acho que você tem que entrar num nível de intimidade, de busca, né? Para você saber pedir, para você crer, e Deus vai manifestar na sua vida. Mas eu já vi muito disso, né? Eu sempre conto esse testemunho. A minha esposa é uma mulher de muita intimidade com Deus, muita fé, eu admiro demais. E as minhas filhas aprenderam com ela isso. Mas eu fico impressionado como... Eu creio que Deus me ama como... todos os filhos igual, mas impressionante como Deus ama aquela mulher. Porque Ele responde as orações todas dela. E eu lembro um dia que nós chegamos da igreja, aqueles muito culto, né, o dia todo cansado, não, vamos para casa, os irmãos até convidaram para ir no aniversário, alguma coisa, não, nós vamos, nos perdoe, porque às vezes a gente está muito cansado, tão sugado, que a gente não tem aquele ânimo para ainda ir para uma festa, né? Me perdoe, te abençoar aqui, eu entendo, pastor, tudo bem, vamos para casa. E a minha esposa falou assim, amor, olha, dentro do carro, a gente estava chegando em casa, estou com uma vontade de... Sabe aquele vatapá que tem lá em Santarém? A gente estava em Macapá, né? Aquele vatapá gostoso. É difícil a gente achar por aqui. Eu comecei a lembrar agora dele. Olha a vontade. Eu falei, Deus, me dá um vatapá. Falei, você vai ter que ir lá em Santarém. Chegamos em casa. Quando nós entramos, aí daqui a pouco, alguém entrou em contato e falou, tem alguém aqui na portaria que quer entrar. Quem é? O fulano, entra aí. Aí uma, pastor, você falou que estava cansado, mas eu senti de Deus. Aqui, ó. Trouxe um vatapá para vocês. Ah, como que pode, né? Ora aí por mim, amor. Impressionante. Uma outra vez eu lembro um irmão, a minha esposa falou assim, poxa, a correria é grande, não deu tempo de ir na feira, eu queria comer uma melancia daquela assim, bem suculenta, bem docinha. Minha esposa. Falei, amém, amor, a gente vai lá, qualquer hora dessa, comprar essa melancia, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmão, rapidamente, quando eu vi o irmão, buzinou lá na frente de casa, falou, pastor, tem um negócio aqui, estava na feira ainda agora, algumas horas antes, e Deus falou comigo, compra para ti, mas compra para o pastor, para a pastora também, leva lá. Eu falei, o que que é, irmão? Essa melancia. Diga, ah, não acredito. Então, quando você conhece a Deus e tem relacionamento com Ele, a graça e a fidelidade dEle vai se manifestar na sua vida. É impressionante como acontecem essas coisas. Deus vai fazer. Ele só quer que você esteja perto dEle e conheça Ele profundamente. Irmão, saia daqui hoje cheio de fé e sabendo que você tem que ter mais intimidade com Deus. Você tem que saber em quem você crê e quem você segue. Qual o Deus que você segue? Porque aí Ele vai fazer a sua fidelidade se manifestar na sua vida completamente. E um dia eu lembro, para encerrar essa daqui, quando eu estou dando exemplo, que Deus se preocupa com os mínimos detalhes da gente, né? Mas tem coisas que Ele, a gente nem nunca pediu. E Deus é tão soberano e a sua graça é tão grande que Ele faz. Eu lembro um dia que a gente estava lá na Disney, em Orlando, na Disney. Alguém pagou tudo pra gente. Vamos lá pra Disney. Ah, lá naqueles brinquedos. Eu não sou muito de ser naqueles tão radicais, né? Mas ela estava lá, todo mundo, a família. E alguém falou, quando a gente voltou, estavam na Disney, né? Foi caro, como que foi? Vocês aplicaram a fé? Eu falei, não, eu nunca nem pedi para ir lá. E nem as nossas filhas nunca pediram. Mas Deus nos levou. Sabe o que é isso? Acreditar no Deus que pode todas as coisas e na sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Já viu? Tem gente que o sonho delas programa a vida toda para ir e nunca vai, porque está com confiança em si mesmo. Tem que confiar em Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos?
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @PazSantarémBA.